الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com o livro Adora al-Bahia no capítulo sobre o divórcio e Imam Shawkani rahimahullah entra num novo tema que é disse rahimahullah babu al-ila e al-ila é na língua árabe é al-halif yani o juramento passou a fazer juramento e na terminologia dos fuqaha essa palavra quer dizer a pessoa ou o homem, nesse caso jurar de que não vai ter relações sexuais com sua esposa yani, ele diz, eu juro por Allah que yani, durante 2 dias, durante 5 dias não terei relações sexuais com a minha esposa. Portanto, esse é o tema que fala sobre yani, os ahkam yani, ou as diretrizes que têm a ver com esse tópico. Diz rahimahullah, وهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربنهن. Yani, ele, falando sobre al-ilah, yani, juramento, diz a pessoa jurar. Yani, o marido ou yani, o esposo jurar de que, yani, por exemplo, se ele tiver 4 esposas, dizer, jurar que não vai tocar nenhuma delas durante tal tempo. Ou ele tem uma esposa e diz que eu juro que yani, não vou tocar a minha esposa durante tal tempo. Portanto, esse é o mas'ala. Diz rahimahullah, wa qawlu فإن وقت بدون 4 أشهر أو لها اعتزل حتى ينقضي ما وقت به يعني ele diz aqui que se o tempo que ele jurou não tocar as suas esposas for menor que 4 meses então ele deve cumprir com esses 4 meses ou menos que 4 meses, yani, 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, ou 5 dias, ou 1 semana, ou 3 semanas, ou 80 dias, ou menos do que isso. Então, ele deve cumprir com isso, pois o juramento é algo que a pessoa quando jura pelo nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deve cumprir com isso. Deve cumprir com isso. E حتى ينقضي ما وقت به يعني quer dizer que ele não, durante esse período que ele jurou não tocar as suas esposas não deve tocar as suas esposas até completar esse período se ele jurou não tocar as suas esposas 1 mês então ele deve ficar 1 mês sem tocar as suas esposas não é permitido ele tocar as suas esposas e mais à frente ele disse, rahimahullah, وَإِنْ وَقَّتَ بِأَكْثَرُ مِنْهَا خُيِّرَ بَعْدَ مُضِيِّهَا بَيْنَ أَنْ يَافِيَ أَوْ يُطَلِّكَ ele disse, rahimahullah, de que se o tempo que ele jurou não ter contato íntimo com as suas esposas for mais do que 4 meses, então aqui as coisas vão de forma diferente. Primeiro é que خُيِّرَ بَعْدَ مُضِيِّهَا بَيْنَ أَنْ يَفِيَ أَوْ يُطَلِّكَ portanto, se ele jurar, por exemplo, não tocar as suas esposas durante 6 meses, quando passarem 4 meses, aqui ele é obrigado a uma dessas duas coisas. A primeira coisa é ele romper esse juramento e arcar com as consequências de romper o juramento, que é algo que vamos ver mais para frente, qual é a expiação disso, ou ele vai continuar com a sua coisa, com a sua, entre aspas, maluquice, de não tocar a sua esposa, mas ele é obrigado a dar talaq à sua esposa. É obrigado a divorciar a sua esposa. Yani, mais uma vez, o homem diz à sua esposa, ou não é necessário dizer à sua esposa, ele, por exemplo, fez um juramento de que não vou tocar a minha esposa durante 6 meses ou 5 meses. Quando passarem quatro meses, aqui pegamos esse indivíduo. Vamos dizer para ele: oh, aqui você tem duas opções. Depois de passarem esses 4 meses, você tem duas opções. Ou você tem contato íntimo com sua esposa, ele quebra o seu juramento e vai arcar com as consequências de quebrar o juramento. Ou você vai ter que deixar a sua esposa, vai ter que divorciar a sua esposa e fica com a sua maluquice de não tocar a sua esposa durante 6 meses. Mas a sua esposa não vai ficar mais de 4 meses e suportar o seu juramento. Quer dizer que você tem esses 4 meses, se passarem esses 4 meses, pronto. Ou você divorcia a sua esposa, ou você quebra o seu juramento e arca com as consequências disso. Portanto, essas são as duas opções que ele tem nesse caso. Portanto, o primeiro caso, ele jura não tocar as suas esposas ou a sua esposa num período abaixo de 4 meses. Um mês, dois, três, ou uma semana, 2 semanas, 3. Nesse primeiro caso, ele é obrigado de cumprir com o tempo que ele fez o juramento. No segundo caso, que é o caso dele jurar de não tocar as suas esposas num período acima de 4 meses, aí, quando passarem 4 meses, ele deve ser dado essas duas opções: ou divorciar a sua esposa, ou permanecer com ela e ter relações com ela e quebrando a sua promessa, mas deve arcar com as consequências de quebrar esse juramento, que é algo que vamos ver mais para frente, como disse. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Al-Baqarah: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُوا 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Então esse versículo mostra que a pessoa tem essas duas opções. E os fuqahá mencionaram de que aqui o juiz, se ele, por exemplo, negar, não quer dar divórcio à sua esposa, o juiz deve obrigar a ele de divorciar a sua esposa. E esse também, essa situação é uma das situações em que o juiz pode proferir o divórcio desse casamento. Ele pode separar eles com o divórcio devido a essa situação. Portanto, aqui ele não tem escolha. Não é dizer que eu ainda gosto da minha esposa. Você, se gosta da sua esposa, faz juramento para ficar mais de 4 meses sem tocar a sua esposa. Por isso aqui ele não tem como. Ou quebra a sua promessa e arca com as consequências, ou continua com o seu juramento, mas a sua esposa vai seguir outro rumo com o divórcio. Disse mais à frente, rahimahullah, Babu Zihar. Ele em seguida fala sobre um outro tema que tem a ver com, tem um pouco de ligação com esse tema anterior, mas é chamado de Zihar. O que é Zihar? Zihar era um costume, era um hábito e costume que existia no tempo de Jahiliyyah, antes do Islam. E o que era isso, Zihar? Era a pessoa dizer à sua esposa que as suas costas tornou-se ilícito para mim, da mesma forma como as costas da minha mãe é ilícito para mim. Essa era uma metáfora que eles usavam para divorciar as suas esposas. Quer dizer que, yani, da mesma forma como não é permitido ter contacto íntimo com os familiares que não são mahram, ou que são mahram, também não é permitido a ele de tocar a sua esposa. Yani, ele queria dizer com, eles queriam dizer com isso que, da mesma forma que não é permitido casar com as nossas mães, as nossas as tias, as nossas avós, também não é permitido para mim de casar contigo ou de estar contigo. Essa era uma forma de dizer à esposa de que não te quero mais. Isso era, era o que fazia no tempo de Jahiliyyah. Quando chegou o Islã, ocorreu isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ainda no início do Islã, ainda não havia um hukum, ainda não havia uma regra a respeito disso. Quando ocorreu isso, uma khawla, uma das sahabi, veio o profeta sallallahu alaihi wasallam a queixar de que o marido proferiu essas palavras a ela. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu não sei nada, não tenho nada a respeito disso. Isso mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Ele não fala de acordo com os seus caprichos, mas sim é a revelação que ele recebe. O profeta sallallahu alaihi wasallam até naquela altura não tinha recebido nenhuma revelação a respeito desse assunto. E essa companheira do profeta sallallahu alaihi wasallam começou a reclamar ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que ela tinha filhos com esse indivíduo. Se os filhos permanecerem com ele, ele não é capaz de cuidar bem dos filhos. E se permanecerem com ela, ela não tinha capacidade financeira de custear os filhos. E ela disse: ashaqwa ila Allah. Ela estava triste e disse que a solução somente Allah subhanahu wa ta'ala era quem é capaz de trazer. E naquele instante, o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação, como vem no Surat al-Mujadala, os primeiros versículos do Surat al-Mujadala foram revelados nessa ocasião. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. O versículo completo: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. أن الله سبحانه وتعالى reprovou as pessoas que falavam isso. Disse que essas palavras que vocês dizem às suas esposas não é conveniente, pois elas não são como as vossas mães. Elas não são como as vossas mães. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. E as suas mães não são senão aquelas que os fizeram nascer. وإنهم لا يقولون وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. Allah subhanahu wa ta'ala considerou essas palavras como sendo repugnáveis. وإن الله لعفو غفور. E Allah subhanahu wa ta'ala aqui chama a atenção de que ele, mesmo depois de ocorrer isso, ele subhanahu wa ta'ala é perdoador. Portanto, isso chama a atenção de que a pessoa que fez isso ainda tinha espaço de fazer tauba, de se arrepender. E mais à frente no versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك توعدون به والله بما تعملون خبير. E o versículo continua, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre todas as regras a respeito disso. Quais são essas regras? A pessoa que profere essas palavras, que é zihar, e diz que as costas da esposa dela são como as costas da sua mãe, ou por exemplo, diz: as pernas da sua esposa são como as pernas da sua mãe. Ele quer dizer que ele não vai tocar isso. Allah subhanahu wa ta'ala Aqui fala sobre a expiação desse ato, que é tahrir raqaba. Yani, a pessoa deve libertar um escravo. Yani, quer dizer que para ele voltar yani, a sua esposa, a ter relações com sua esposa, ele deve antes expiar esse pecado que ele disse, essas palavras que ele disse. E como é que ele vai expiar isso? Libertando um escravo. Libertando um escravo. Yani, procurar um escravo e libertar. E pontos. E veja aqui que o Islã yani, não é como o que alguns ocidentais tentam propagar, de que o Islã yani, yani, estabeleceu a escravidão. O Islã encontrou a escravidão. A escravidão existia antes do Islã. O Islã chegou, encontrou as pessoas praticando a escravatura. E o Islã trouxe regras no que diz respeito à escravatura. Não veio abolir a escravatura de um dia para o outro. Daí que você vê, yani, o Islã veio yani, incentivar as pessoas de libertarem escravos. E existem várias recompensas até sobre isso no que diz respeito a libertar um escravo. E você vê aqui que uma das expiações de pecado é libertar um escravo. É libertar um escravo. Quer dizer que libertar um escravo ficou parte de Jahkam. Ficou parte das diretrizes. Para a pessoa ficar livre yani, do pecado que ele cometeu, deveria comprar um escravo e libertar. Portanto, isso mostra de que o Islã não veio para para estabelecer a escravatura. A escravatura existia e também não convia o Islã chegar e abolir a escravatura de um dia para o outro. Isso é algo que no fosse nas pessoas encontrariam dificuldades. As pessoas estão habituadas a esse ato yani, há centenas de anos antes do Islã já existia a escravatura. E a escravatura em si só tem seus benefícios yani, por um lado. E a escravatura no Islã não é como a escravatura dos colonialistas que vinham yani, encontravam pessoas livres nos seus países e colocavam na escravatura. Portanto, existem duas escravaturas que são completamente diferentes. O conceito de escravatura no Islã é diferente do conceito de escravatura yani, em outros sistemas. Daí que a escravatura nesses outros sistemas yani, é bastante repugnável a sua permanência. Yani, não faz sentido a sua permanência. Porque qual era a escravatura dos kufar? Eles primeiro é que invadiam países na África, nas Américas, na Ásia. Invadiam esses países, colonizavam injustamente e colocavam a própria população sob a escravatura. Enquanto que no Islã a escravatura tem a ver com harb, tem a ver com a guerra. Tem a ver com a guerra. E aqueles que são prisioneiros de guerras podem ser colocados na escravatura. E as regras sobre isso são abordadas na jurisprudência islâmica, e esse é algo que o tempo não nos facilita para falarmos de detalhes sobre isso. Portanto, aqui a gente vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, colocou como condição para a pessoa se livrar da situação que ele se encontra, que é das palavras que mencionamos, que é dizer, a pessoa dizer que a sua esposa, as costas de sua esposa são iguais às costas de sua mãe. Para ele voltar para sua esposa, ele deve libertar um escravo. Então, se não existir escravo, se ele não for capaz de libertar escravo, como nos dias de hoje, a escravatura é algo que yani, não existe. Algumas pessoas podem praticar a escravatura de forma clandestina, mas a escravatura conhecida yani, não é conhecida nos dias de hoje. Taib, qual é o passo a seguir? Se a pessoa não tiver condições, por exemplo, de de comprar um escravo e libertar, ou, por exemplo, como o caso de, nos dias de hoje, que não existe a escravatura de uma forma aberta, a pessoa passa para a segunda fase, que é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. Yani, antes dele tocar a sua esposa, se ele não tiver escravos para libertar, então ele deve jejuar 2 meses consecutivos. Deve jejuar 2 meses consecutivos. Yani, quer dizer que ele não deve interromper o jejum durante 2 meses. Durante 2 meses. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. Yani, se a pessoa por motivos de saúde não for capaz, por exemplo, de jejuar 2 meses consecutivos, yani, a pessoa tem problemas de saúde, ou, por exemplo, a pessoa tem uma idade avançada que não lhe permite jejuar, então existe uma terceira opção, que é إِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا, yani, alimentar 60 necessitados. Alimentar 60 necessitados. E essa pena ou essa expiação também abrange o primeiro caso que a gente mencionou, naquilo que é o juramento. Na primeira parte da aula falamos sobre juramento, a pessoa que jura, por exemplo, de não tocar a sua esposa durante 6 meses, e quando chegar no 4º mês ele deve ser dado 2 escolhas: ou de permanecer com sua esposa, yani permanecer, ter relações com sua esposa, mas ele deve expiar, pois ele quebrou a sua, yani, o seu juramento. Então, nesse caso, ele também deve ser dado essa, yani, essa forma de expiar o seu juramento, que é, yani, libertar um escravo. Ou, yani, nesse caso, se ele quiser, depois de 4 meses, se ele quiser permanecer com sua esposa, ele deve, antes de tocar a sua esposa, ele deve, yani, libertar um escravo. Se ele não for capaz, então jejuar 2 meses consecutivos. Se por um motivo ele não for capaz de jejuar isso, então que alimente 60 necessitados. E isso não é algo de que a pessoa escolhe qual é, yani, a expiação que a pessoa quer fazer. Não, a pessoa muda de uma para outra caso não haja condições para tal. Como o caso que mencionamos, yani, por exemplo, a pessoa tem dinheiro, por exemplo, para libertar um escravo, mas não existe escravo. Mas não existe escravo. Se a pessoa não for capaz de encontrar um escravo para libertar, então passa para a segunda fase, que é jejuar 2 meses consecutivos. Digamos que a pessoa está doente e não é capaz de jejuar 2 meses consecutivos, então só aí que a pessoa passa para a parte de alimentar 60 necessitados. E mais à frente, Imam Shakani rahimahullah disse: فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا أَنْ يُكَفِّرَ. Yani, quer dizer que ele não pode voltar com a sua esposa, não pode tocar a sua esposa antes de expiar, yani, o seu juramento ou o seu zihar. بِعِتِكَ رَقَبَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ 60 مِسْكِينًا. Yani, isso é o que a gente falou sobre a expiação, ou libertar o escravo, ou, yani, jejuar, yani, 2 meses consecutivos, ou, se ele não for capaz, então alimentar 60 necessitados. E ele disse mais à frente, rahimahullah: وَيَجُوزُ لِلْإِمَامُ أَنْ يُعِينَهُ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ فَقِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ. Yani, quer dizer que se a pessoa for pobre, por exemplo, vamos supor que a pessoa está num país muçulmano, existe escravo, yani, vamos supor que existe escravo para libertar, mas a pessoa não tem condições para tal, é permitido ao governante muçulmano de ajudar a ele com o dinheiro que colocado no Beit al-Mal, que é yani, um dos como se diz, yani, um local onde se coloca yani, dinheiro dos muçulmanos, por exemplo, dinheiro de sadaqa é colocado aí, dinheiro de zakah é colocado para ser gasto naquilo que é a necessidade de muçulmanos. Se esse indivíduo não tiver condições, é permitido ao governante de tirar o dinheiro do Beit al-Mal, por exemplo, de sadaqa, e dar a ele, ajudar a ele de, por exemplo, pagar para libertar um escravo ou pagar para alimentar necessitados, caso essa for a única opção que ele tiver. E também os sábios mencionaram de que é permitido aos muçulmanos, de forma geral, de ajudarem ele, por exemplo, podem contribuir o valor necessário para ele libertar um escravo, ou suponhamos que ele não resta para ele senão alimentar 60 necessitados, então é permitido aos muçulmanos, de uma forma geral, de ajudarem ele, por exemplo, darem ele uma quantidade de comida ou de dinheiro suficiente para ele alimentar 60 necessitados. Então, essas são algumas regras que têm a ver com esse assunto de zihar. E a maior parte dos masáiles, não vamos ir mais a fundo, falamos daquilo que é o básico e o mais importante. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos salve do inferno no dia de Qiyama, e que Allah subhanahu wa ta'ala coloque a nós dentre aqueles que Ele subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles, من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء, dentre que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque com os profetas, e bem como aqueles que são os verídicos na crença, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o iman. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.